Graças seja ao Senhor também por esse dia que Ele fez para isso que nós ouçamos Sua palavra, sejamos abençoados, que possamos nos aprofundar nela, crer e assim recebamos parte naquilo o que Ele faz agora. Todos que estiveram aqui ontem à noite sabem quão movidos nós fomos quando a palavra de Deus foi passada a nós. Eu tenho que dizer, eu ainda hoje estou sob a impressão e me pergunto se compreendemos que graça nos foi concedida de poder ouvir o que ouvimos, poder crer, como diz a Escritura, sem qualquer interpretação humana. Irmão Kupfer, meu velho amigo, me disse ontem após o culto, eu estou um pouco decepcionado que o eco não veio dentro da reunião. E eu tive a impressão que estávamos tão dominados que sequer sabíamos como devíamos reagir. Mas um pedido mesmo teria a todos nós. Se a palavra do Senhor se torna grande para nós e nos tomou interiormente, vamos caminhar junto e ser gratos, porque começa a arder dentro de nós, porque Ele fala conosco. E não pode ficar de fora, mas faz parte que nós lhe demos a glória e o louvor por tudo. Vocês percebem que eu estou um pouco ainda esforçado de ontem à noite, tal pregação simplesmente, fisicamente exausta, e eu tenho muitas tarefas já enquanto outros podem descansar. Há coisas que eu tenho que fazer já amanhã, já na hora do meio-dia irá o voo para a África, e muitas coisas têm que ser feitas ainda, mas somos tão gratos a Deus que Ele nos dá sempre nova força, e isto basta. Assim como são as exigências, assim Ele concede a força para que caminhemos adiante. Também hoje nós contemplaremos algumas passagens bíblicas. Não é toda reunião que é igual, e pode ser sempre pregado de forma diferente. Importante é que Deus chegue ao seu direito no nosso meio, na nossa vida, e que não sejam somente palavras que ouvimos, mas que o reino de Deus também possa, ele consiste de poder e possa ser então revelado em poder, porque disso é que se trata de fato. Nós já ouvimos o Salmo maravilhoso e lemos juntamente, e está aqui no último versículo: Tu mostras-me o caminho da vida, diante da Tua face há alegrias em plenitude e dons de bênção na Sua direita eternamente. Tu mostra-me o caminho da vida, o caminho para a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus. E em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos foi concedida. Eu penso, antes de irmos para as outras passagens bíblicas, penso no Salmo 22, a partir do versículo 26, Salmo 22, a partir do versículo 26, versículo 25, o meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão. E se converterão ao Senhor. Adorarão perante ti todas as gerações das nações, pois o reino é do Senhor, e ele é quem domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aqui, essa maravilhosa palavra. O dia e a hora virão, nos quais Deus, o Senhor, como o dominador das nações, como Senhor, como Rei, altamente soberano, estará lá em pé. Hoje ele é desprezado, hoje ele é guiado na boca, onde ele cabe no programa, mas quem já está direcionado coração para crer de coração e servir ao Senhor. Aqui nós lemos, vosso coração deve viver para sempre, não somente ser tocado um pouquinho, viver, sim, vida eterna, recebendo. E converter-se-ão ao Senhor todos os confins da terra e se prostrarão perante ele todas as gerações das nações. Eu penso aqui na palavra de ontem e em ligação com isso, em algumas passagens bíblicas que eu desejo ler. Vamos começar com Lucas 16, com esse versículo 16, que é conhecido de todos. Ontem falamos sobre o reino de Deus e que o reino de Deus foi dado para que nós possamos carregar os seus frutos, e se não carregamos os seus frutos, então não serão tirados e dados àqueles que estão prontos para carregar os frutos. Nós ontem lemos isso, talvez seria necessário de ler mais uma vez por aqueles que ontem à noite não estiveram aqui. Então vamos como primeira coisa ainda ler Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dará os seus frutos. Agora nós vamos a Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus através do Evangelho, e todo homem Deixe-me ler mais uma vez. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o Evangelho, as virgens nécias e prudentes, esse vaso, esse recipiente com azeite, pode dizer vaso, pode dizer recipiente, pode dizer usar muitas palavras para a mesma coisa. Importante é que nós mesmo compreendamos a coisa. Uma única congregação, mas passa por sete épocas. Por isso, um vaso de azeite, mas sete canudos e sete lâmpadas, para que em cada era da igreja, novamente, a luz da palavra revelada pudesse ser colocada à luz do castiçal. E Jesus, nosso Senhor, disse: a luz não é dada que seja acendida e seja colocada escondida, mas colocada sobre o castiçal, no castiçal. Vocês podem ler os últimos versículos no capítulo 8, e então os primeiros no capítulo 9, que estavam sentados nas trevas, eles viram uma clara luz. O que foi? Palavra que se tornou carne, profecia bíblica no seu cumprimento. E assim começou o reino de Deus, como frequentemente já havíamos enfatizado. O profeta já viu no Antigo Testamento esse castiçal de ouro. A congregação do Novo Testamento, ele viu o vaso de azeite e ele viu os sete canudos para sete lâmpadas que se encontram nele. Eu sou muito grato a Deus por isso. Não somente ter lâmpadas, mas reconhecer que sete épocas houve e que o Espírito de Deus repetidamente tomou o seu caminho, que o que estava oculto ele revelou e o que estava misterioso ele revelou. E nós vivemos nos dias nos quais todos os mistérios da palavra de Deus através do Espírito são revelados, porque o Espírito pesquisa todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Mas tem que vir para nós. Quem não vê essa ligação divina, pode até ter vivenciado o novo nascimento, e de repente, de alguma forma, ele não vai o caminho inteiro, se separa. Mas se aqui está escrito que o castiçal de ouro tem sete lâmpadas, sete canudos, e no Novo Testamento está escrito que na direita do Senhor haviam sete estrelas, e as sete estrelas eram sete anjos das sete igrejas. Então, quem é de Deus respeitará essa ordem divina. No reino de Deus há uma ordem divina. Deus não é um Deus da desordem, mas um Deus da paz em todas as congregações dos santos. Mas os santos se submetem à sua palavra. E essas são as virgens prudentes. São os eleitos. Eles veem e reconhecem e pegam e podem tirar sempre desse vaso de azeite, podem tirar dessa reserva para ter reserva para si, porque virá a hora quando será necessário ter essa reserva. Uma coisa está ligada com a outra. Vamos assumir que pessoas se tornam crentes, são iluminadas e assim por diante, mas não reconhecem de que forma Deus ordenou todas as coisas. Que nas sete cartas, em Apocalipse 2 e 3, sete vezes está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a quem o Espírito pegou para trazer a mensagem, sempre aos anjos das igrejas. E então a congregação deveria ouvir. Mas se alguém diz: eu sou crente, mas eu tenho a palavra de Deus, eu sei a respeito, eu conheço, e eu não preciso de alguém aí. Mas vamos assumir que Deus enviou um João, o que cremos de coração, e houve pessoas que disseram: não, isso não cabe no nosso programa. Mas era uma parte do programa divino, e por isso está escrito: todos que seguiram a sua mensagem, deram fé a ele, se deixaram batizar. E os fariseus, para sua pessoa, eles rejeitaram o conselho de Deus. Vocês todos conhecem essa palavra? Porque eles rejeitaram o conselho de Deus? Porque somente porque não reconheceram que já o reino de Deus estava no meio deles e que as preparações haviam sido feitas através de uma mensagem que Deus enviou através do seu mensageiro naquela época. As pessoas rejeitaram e continuaram os seus antigos caminhos. Foram indivíduos, poucos, que Deus chamou para fora, aos quais tocou, aos quais, então, como total, ajuntou como um total, e disso ele fez a sua congregação. Desde o Pentecostes, e ouço atentamente, se vocês leem o relato em Atos Apóstolos 2, haviam medas e persas e elamitas, havia no mínimo 16, 17, 18 diferentes nacionalidades. Já nisto, Deus mostrou a todos os povos, línguas e nações a salvação será concedida. Havia pessoas que, pelo derramamento do Espírito Santo, foram vestidas e assim foram guiadas para dentro do reino de Deus. O mesmo acontece hoje. É o Espírito de Deus que tem que puxar as pessoas e convencer do pecado, da incredulidade, do juízo. O Espírito de Deus tem que agir no coração das pessoas. Vamos chegar aqui de volta a essa palavra para vermos quão rapidamente pessoas, para sua pessoa, rejeitam o conselho de Deus e então têm seu próprio programa dentro do reino de Deus. Muitas vezes dissemos: nós não estamos interessados em programas próprios, mas sim queremos ser uma parte do plano de Deus nesse tempo. Simplesmente ser envolto naquilo que Deus faz agora. Ter parte naquilo que acontece agora no reino de Deus. Um vaso de azeite, mas sete canudos, sete lâmpadas. Porque sempre teve que ser feito um novo começo. E eu vos digo ainda outra coisa. Justamente aqui, em Zacarias 4, está da pedra final. Creiam, os profetas, eles já, no seu tempo, através do Espírito, eles viram as coisas. Talvez não tão claro como nós podemos ver hoje, porque o tempo ainda não estava aí, o tempo do cumprimento para poder ordenar tudo, somente então, quando a profecia bíblica se cumpre, nós podemos ordená-la. O Senhor Jesus diz frequentemente, se virdes isso ou isso acontecer, então sabei e reconhecei nisso que o tempo está próximo. Se olharem na Santa Escritura, então houve acima de 100 profecias e teria que se esperar que justamente os instruídos na Escritura viriam, eles veriam que diante dos seus olhos se cumpre profecia bíblica. E não foi o caso. Pelo contrário, eles eram contra o Senhor porque não haviam reconhecido o tempo e o dia da sua visitação de graça. O que é hoje com as congregações? O que é com as nações e também com o povo de Israel? Tudo tem seu lugar. O que eu quis dizer e o que o Senhor quer dizer é o seguinte. Desde Pentecostes, nós reconhecemos que não é uma nacionalidade, não uma tribo, não um povo, mas como a Pedro, nos Atos Apóstolos 10, foi mostrado em uma face, no pano de linho que desceu do céu, quando ele viu todo tipo de coisas impuras lá dentro, em animais rastejantes, e ele disse, Senhor, jamais eu comi algo impuro. E o Senhor fala alto e claramente, você não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, mas põe-te a caminho com os homens que eu enviei. Amém. Nós temos que colocar-nos a caminho para reconhecer que Deus de todos os povos, línguas e nações chamou pessoas para fora que estão determinadas para se tornarem crentes. Se fomos determinados para nos tornarmos crentes, então fomos determinados para sermos redimidos. Se somos redimidos, então também somos agraciados. Se somos agraciados, então somos livres de culpa e de pecado. Sim, a culpa foi retirada, o pecado foi perdoado. Por isso, devemos e podemos, no seu nome, proclamar o perdão dos pecados, justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, céu aberto, acesso através do Espírito, aquilo que o Espírito diz às igrejas. Como ontem à noite contemplamos, houve avivamentos e o Espírito de Deus atuou. Isso tudo nós sabemos. Quantas congregações, quantas igrejas surgiram porque havia surgido um avivamento? O que aconteceu após? Não demorou muito tempo. Então, foi formado de novo, organizado, tudo foi colocado em certas regras que as pessoas disseram estavam certo, foi formado, mas Deus não pode ser colocado numa forma. Uma forma é morta. Deus é vivo. Não buscai o vivo entre os mortos. Ele o ressuscitou. Ele traz vida de ressurreição a você e a mim. Ele nos torna um organismo vivo do seu corpo, para que através de nós, o reino de Deus sobre a terra possa ser continuado e Deus chegue ao seu direito. Disso é que se trata. Mas aqui nós vemos o que vem, a corrente que vem dos vasos de azeite. Com graça podemos ser não somente um novo nascimento ou renovação ou batismo no Espírito, mas o acesso, a conexão divina também sobre isso. Nós no passado falamos, nós temos que sempre ter a conexão naquilo que Deus justamente faz. Naquela época, João teve seu ministério e o Senhor Jesus teve o seu. Então veio o derramamento do Espírito Santo. Após isso, então, temos os Atos dos Apóstolos. Então vieram as cartas. Então o último livro, o Apocalipse de Jesus Cristo. Tudo uma coisa fechada, uma coisa finalizada, testemunho finalizado que recebemos para nós na Santa Escritura. Mas então, temos que reconhecer de que forma o reino de Deus acontece, o que acontece dentro dele. Onde é o reino de Deus? É na Alemanha, na América? Onde é? O reino de Deus é interior, em vós. O reino de Deus em vós e vós dentro do reino de Deus. Vocês conhecem o Senhor e são reconhecidos por Ele. Há uma ligação pessoal e uma relação a Ele, e então a todos e a tudo o que Ele prometeu na Sua palavra e também faz. Vamos voltar ao reino de Deus. Lá encontramos algumas passagens ainda no Novo Testamento que falam sobre isso, especialmente em Mateus capítulo 13. Aqui repetidamente é falado do reino de Deus, e eu desejo vos ler quem é a boa semeadura de fato. Mateus capítulo 13, aqui está no versículo 38 escrito: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Uma coisa são os filhos de Deus, e os filhos de Deus são filhos do reino de Deus, e o joio são os filhos do maligno e pertencem ao inimigo. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos dentro do reino de Deus, e tudo o que acontece dentro do reino de Deus, isso tem que e acontecerá através de nós. Vocês podem dizer, isto é uma frase muito assim, fora da realidade. Não, não, isso não é. Porque se Deus pudesse fazer tudo sem nós, então Ele nem sequer teria criado o seu corpo como congregação. Então, Ele sequer teria colocado os ministérios e ofícios e dons dentro dela. Deus queria criar para si um organismo vivo na terra. Quando Ele se tornou revelado em Cristo, então está escrito dele: um corpo tu me preparaste para fazer a tua vontade. Ó Deus, eu vim. Então, Paulo escreve da congregação em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13, que nós, através de um Espírito, fomos batizados para um corpo. Então, não uma organização morta, mas um organismo vivo, preenchido com o Espírito de Deus, guiados, inspirados, ensinados. Tudo o que o Espírito de Deus faz, isso acontece na congregação do Deus vivo. E assim, o reino de Deus está no meio de nós. segue adiante ainda. Em Mateus 13, versículo 41, aqui está: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Virá o tempo em que todas irritações, todos empecilhos serão tirados do reino de Deus. E vocês já percebem o que está escrito no versículo 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E após estão as palavras, como no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, em que tempo cai tudo isso? No acontecimento do tempo do fim, com a congregação do Deus vivo. E nós cremos que o Senhor, Ele tem o seu caminho conosco. Muitas passagens poderiam ser lidas do reino de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 4, ele disse que o reino de Deus não consiste de palavras, mas no poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E que poder? De quem? Como esse poder atua? Nós lemos que a lei e os profetas foram até João. A partir de então, o reino de Deus é pregado. O reino de Deus, mas não é somente uma proclamação em palavras. Deus está, de fato, atrás da sua palavra para aquilo que é proclamado, para cumprir isso, para fazer, para realizar. Então, nós podemos contar com isso, assim como naquela época foi, assim será agora, mesmo se alguns pensam que vai tão lentamente, melhor lentamente e corretamente, e tão rapidamente sair da curva. Vamos manter o passo com Deus e caminhar adiante na fé, para descansar nisso, na sabedoria, na ciência, que é a sua coisa, a sua obra, a sua congregação, o seu reino, a sua palavra, o seu povo. Se trata dele e também de nós. Sem ele, não podemos fazer nada. Ele, todavia, necessita de nós para poder fazer aquilo, o que ele tomou para si mesmo fazer. Se eu não soubesse que o Deus vivo vela sobre sua palavra para no determinado tempo, e eu escrevo novamente agora uma brochura, lá estão certas palavras, às vezes, no tempo firmado, Deus tem para tudo um tempo firmado, especialmente quando se trata de coisas extraordinárias da história da salvação. Então, o tempo para isso está firmado. Não pode acontecer antes nem depois. O que se refere a se tornar crente e servir ao Senhor, isso pode ser hoje. O que se refere a vivenciar o Senhor, se tornar crente, ser nascido de novo, vivenciar a conversão, ser batizado com o Espírito, todas essas coisas podemos diariamente vivenciar. Esse é o tempo no qual nós vivemos. Nenhuma pessoa precisa dizer: sim, eu vou ver agora quando chegará o meu tempo para que então me converta. Não. Lá vale a palavra: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aí não vale, esperem até que chegue o seu tempo, mas lá vale o hoje, 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 quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Mas, quando se trata da reunião de Israel e do chamado para fora da congregação, do tempo do fim e das coisas que estão ligadas com isso, então tem que vir o tempo certo para isso. Então deixa acontecer, todas as coisas acontecer, passo a passo, uma atrás da outra. Reino de Deus é deixado com Deus e nós confiamos a nós mesmos totalmente a Ele, nos rendemos totalmente a Ele. Eu não creio que chegamos aqui somente para estarmos aqui. Eu creio que esse é um tempo da preparação e que Deus cuidou que alimento estivesse à disposição, que revelação viesse a nós. Alguns têm próprias revelações. Graças seja a Deus. Podemos, não precisamos disso. E se eu digo isso também em temor, eu jamais recebi uma sequer revelação. Tudo o que eu tenho é palavra revelada pelo Espírito Santo. E em visão e explicação dentro do Conselho de Salvação de Deus, não vem de pesquisar no Espírito do homem, mas através da revelação do Espírito de Deus. Tudo está fundado no Reino de Deus em revelação. Isso o irmão Branham, ele disse tantas vezes tão bem, carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa rocha da revelação divina, revelação de Jesus Cristo, a congregação está edificada e a congregação ela mesma também se torna revelação. Ouçam. Toda a criação espera pela redenção, pela libertação. E tem a ver com a revelação dos filhos de Deus. Está ligado a isso, os filhos de Deus, os filhos de Deus, os filhos do reino de Deus, no dentro do reino de Deus, vivenciarão sua glorificação. Eu já poderia ler isso a vocês agora, para que não esteja somente escrito que o Senhor retornará para levar os seus para o lar. Também está escrito que Ele virá para que nos seus Ele seja glorificado e encontrará admiração em todos que se tornaram crentes. Está muito escrito. Eu não sei se os crentes da mensagem do tempo do fim estarão alegres por tal brochura como da próxima que virá, que mostrará as diferentes vindas do Senhor. Nos contextos determinados serão iluminados e mostrados. Alegria e regozijo passará por nossos corações. Se lemos em Zacarias 14 que o Senhor virá pisará com seu pé muitas oliveiras, então essa é uma vinda totalmente diferente como a sua vinda para levar a noiva para o lar. Vocês compreendem isso? Tudo tem seu lugar. Se está escrito, Ele virá e todos os anjos junto com Ele, então é novamente outra coisa. Mas, como disse, eu sinto sobre isso tal alegria. Vou ler rapidamente uma coisa para vocês. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, aqui está no último versículo, 1 Tessalonicenses 3, versículo, capítulo 3, último versículo, para firmar os vossos corações de maneira que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O que vinda é essa? Quando, se formos com isso a Mateus 27, versículo 51, lá está: muitos dos santos ressuscitaram com ele. E nós sabemos que 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14, tão certo quanto cremos que Jesus morreu e ressuscitou, igualmente Deus também, através de Jesus, trará os seus que dormiram junto com ele. Será simplesmente assim. Então, terá vindo o dia, o glorioso, a gloriosa manhã, quando Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, todos os santos e crentes do Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Aliança, todos os apóstolos, todos os redimidos e santificados em Cristo, juntos, se encontrarão para, então, festejarem a ceia das bodas na glória. E para isso, nós queremos pertencer a estes. Se aqui, em lerem Mateus 27, lá está escrito novamente, e muitos dos santos, não todos, assim como em Mateus 25, é sempre uma parte pronta e a outra não, mas também isto nós explicaremos ainda. Hoje se trata de reconhecer o que acontece no reino de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras vazias. O reino de Deus consiste em poder, ou seja, poder de Deus se torna revelado, se prepara um caminho com força, e todos que querem entrar têm que também aplicar força, violência, se soltar de tudo, se arrancar de tudo, estarem prontos para servir ao Senhor, para seguirem e crerem. Quem está pronto para isso? Quem simplesmente, profundamente no seu coração, dizer: fiel Senhor, eu não desejo fazer parte da segunda ressurreição, eu desejo fazer parte da primeira ressurreição. Mas ouçam, está escrito: então o reino dos céus, seja, se dizemos reino do céu, se falamos reino dos céus, reino de Deus, é sempre o mesmo reino, reino dos céus, reino de Deus. Qual seja o reino de Deus, o teu reino venha, a tua vontade aconteça, assim na terra como no céu. E nesse contexto está escrita a palavra em Mateus 24, versículo 14, que o evangelho do reino, não somente o evangelho, mas o evangelho do reino. Nessa tradução, nós temos a palavra evangelho como mensagem de salvação. Justamente é o evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem de salvação divina. Quem aceita na fé, a esse a salvação de Deus é concedida. E por isso os tradutores fizeram esforço para aos leitores tornar compreensível o que é pensado com isso. Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações, por testemunho, e então virá o fim. Quando ontem à noite aqui eu trouxe o recorte, eu li o recorte jornal e indiquei que os governos, o governo de Moscou decidiu que todos os perseguidos religiosos e que estavam sentados em prisões em novembro, novembro deve ser soltos. Então, não dei isso só como um anúncio aqui, mas de fato, com uma alegria no meu coração, que Deus também, ele sensivelmente tem o decorrer dos acontecimentos aqui na terra nas suas mãos. Deus coloca reis, Deus tira reis. Ele direciona os corações das pessoas como rios de água. E se alguém me diz que o prezado senhor Gorbachev somente faz porque ele tomou tempo para encontrar-se com Reagan, isso não importa qual plano ele tem. Eu estou interessado no plano de Deus. Eu vos digo muito abertamente, também os povos, nesse tempo, têm que tomar sua forma de acordo com a profecia bíblica. Isso tem que ser assim, para que a história da salvação divina e receba o caráter do tempo do fim. E também, por isso, nós somos de coração gratos. Tudo toma o seu caminho e fará assim, somente como já foi dito. Nós queremos ser parte desse decorrer divino, ter parte naquilo que Deus faz agora. Também a notícia que as primeiras 100 mil bíblias em russo serão impressas ainda nesse ano. Isso é publicado no jornal. Isto é um bom passo, um passo correto na direção certa. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Sim, Deus é poderoso. Ele não é somente poderoso, ele é todo poderoso. E o seu reino é um reino eterno. Quando todos os outros reinos já estiverem esmiuçados no chão, então o Deus do céu deixará surgir um reino que não terá fim eternamente, porque o seu reino é um reino eterno e ele é um rei eterno. E nós recebemos vida eterna para estarmos eternamente no reino de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos levantar e adorar. Pai Celestial, de coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Eu te agradeço pelo tempo da graça no qual nós vivemos. Eu te agradeço que tu nos concedesse pomada para os olhos, que podemos reconhecer o tempo, a palavra e a hora na qual vivemos, o mensageiro e a mensagem podemos aceitar e receber. Sempre utilizasses pessoas para através delas pudesse falar. Tu eras o que falava, o que agia, o que atuava, sim, o que caminhava. Assim João te viu, ó fiel Senhor, no meio entre os 7 castiçais de ouro caminhando. Tu tinhas as 7 estrelas na tua mão, os 7 mensageiros, os 7 anjos. Senhor, nós te agradecemos que ainda é hoje assim, não na mão de uma denominação, não na mão de uma pessoa. Um homem de Deus está na mão de Deus, determinado para trazer a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus ao povo de Deus, a palavra da hora que fosse trazida. E assim, quando é trazida, então tu a tornas viva, tu concedes clareza e abres aos teus o sentido, sim, a compreensão para a Escritura. Amado Senhor, que o teu nome em verdade seja santificado no nosso meio, que o teu reino, em verdade, no nosso meio, com poder e força, se torne revelado, que a tua vontade no nosso meio, pela graça, aconteça. Senhor, aqui estamos nós, nos colocamos à tua disposição. Nós não sabemos o que terrenamente ou espiritualmente devemos decidir. Tomes tu as nossas decisões, que a tua vontade aconteça plenamente e totalmente em nossas vidas. Senhor, a não ser que o teu comprazer descanse sobre nós, senão nós não poderemos ser aprovados diante de ti. Também nosso tem que ser o testemunho. Este é o meu filho amado, minha filha amada, em quem me comprazo. Senhor, abra os céus. Sim, o céu está aberto. Nós te agradecemos que o vaso de azeite ainda não está vazio. Ele ainda está preenchido. O Espírito de Deus ainda hoje está assim como em dia de Pentecostes estava, para preencher o teu povo, para revivificar. Ó Senhor, ó fiel e verdadeiro Deus, que falasse conosco, confirme a tua palavra através do poder do teu Espírito e revista os irmãos, distribua os dons e as tarefas. Senhor, guia o teu povo, ajunte, retire todo o que é infantil, tudo que atrapalha, tudo que destrói das nossas vidas e dos nossos corações, e edifique tu a tua congregação. Nos ajunte para que possamos dizer coração unido com coração. Procura o descanso do coração de Deus. Senhor, há um descanso para o povo de Deus. Amado Salvador, receba-nos. Que não aconteça que nos seja tirado o reino de Deus e concedido a um outro povo. Senhor, que o teu reino, com tudo o que faz parte, pela graça, possa ser concedido e nós sejamos nascidos dentro do teu reino para termos parte naquilo que tu fazes. Senhor, a ti foi deixado tudo. Faça de acordo com a tua palavra em nós e conosco, com todos nós. Salve os perdidos, cure os enfermos, batize com espírito e fogo e liberte todos os que estão amarrados, estão presos e até possuídos. Senhor, conceda a graça que o Espírito de Deus, o Senhor, possa tão poderosamente vir sobre a congregação, que todo o poder de Satanás, como vencido, derrotado, tenha que abandonar o salão e o povo. E a vitória de Deus, a vitória do Gólgota, se torne revelada. Jesus, o vencedor do Gólgota, confirme a tua palavra e glorifique o teu nome. Nós te agradecemos mais uma vez, de coração, por tudo, no nome de Jesus. Amém.